daremos sequência na história do profeta Elias, que nós temos estudado já há algumas semanas, e hoje nós vamos entrar aí no que é, a meu ver, a maior história, a maior batalha aí que Elias já experimentou, aí um dos episódios mais conhecidos, uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento, que certamente, se você cresceu na igreja, viu ali, participou de escolinha bíblica de férias, escola bíblica dominical, você já deve ter estudado alguma vez a história de Elias contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. É a maior polêmica, a maior batalha que aconteceu ali possivelmente no Antigo Testamento, onde Elias foi o único profeta contra mais de 400 profetas de Baal. Vamos orar a Deus pedindo que Ele abençoe nosso tempo aqui. Depois, Pedro já pode projetar a imagem, eu vou falando para você passar, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo aqui. Obrigado porque hoje nós podemos aprender mais a tua palavra, estudando ela com atenção, com detimento e com cuidado. Abençoa nossa mente, dá-nos compreensão e fixa essas palavras no nosso coração também. É o que pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, deixa eu perguntar algo para vocês para nós aquecermos aqui os motores. É o seguinte, eu não sou muito fã de futebol. Na verdade, o futebol acho que também não é muito fã de mim. Então a gente fica numa relação de respeito mútuo aí. Eu não entro no espaço do futebol, o futebol não entra no meu espaço. Mas, quando se trata de campeonato mundial, Copa do Mundo, todo mundo tem uma veia um pouco brasileira, gosta um pouquinho de futebol, né, e tal. Nós tivemos o nosso 7-1 aqui no Brasil, que foi muito feio para nós, foi uma coisa que marcou muito a gente. Mas eu quero perguntar para os irmãos o seguinte, pode projetar a pergunta aí, Pedro. Os irmãos sabem dizer qual foi a maior goleada já registrada pela FIFA? Quem foram os times e qual foi o placar? Se você jogar no Google, você vai ver lá que a maior goleada da história é uma que foi 149-0. Mas não vale, porque eles fizeram gol contra, porque era uma maneira de protestar. Então era um teatro, então não valeu. Agora, há uma contagem feita pela FIFA da maior goleada já registrada em campeonatos mundiais. E aí? Algum palpite? Não, o Palmeiras não estava jogando. Isso aí eu posso garantir. Não? Coloca a bandeira, por favor, Pedro. Vamos ver se o pessoal identifica pela bandeira. São esses dois países aí. Quem são esses países? Vamos lá. De um lado, a? Nova Zelândia? Não. Não. Austrália. De um lado, a Austrália. E do outro? Ninguém conhece esse país. Nem eu conhecia. Eu não sabia nem que existia uma seleção com esse nome. É a seleção de Samoa Americana. Aí, ó. E o jogo foi no meu aniversário, 11 de abril de 2001, para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Hã? Muito bem, quem vocês acham que ganhou? Austrália ou Samoa Americana? Austrália, de quanto? Agora eu quero que vocês chutem, vamos lá. Quanto vocês acham que foi esse jogo? Quanto? 12? 12 a quanto? 12 a 3? Ixi, não. Mais. Foi uma goleada, hein? Não pode ter sido 10 a 8. Aí não seria uma goleada. E aí? Vamos? Chutem mais, mais. Quanto? 17 a 1, mais. Quanto? Ah, Adriano sabe, hein? Pode. 31 a 0.
Essa jogada de basquete.
É. A maior goleada já registrada pela FIFA de 31 a 0. Então vejam, meus irmãos, o 7-1 não foi tão ruim. Né? Existem pessoas piores, né? A Samoa Americana aí ficou numa situação bem complicada, né? A gente está bem no 7-1. A gente ainda fez um gol, pelo menos, né? O pessoal aqui não fez nenhum. E, aliás, nesse jogo aconteceu uma quebra de recordes também. Porque um dos artilheiros aí da Austrália entrou pro Guinness ou pros registros da FIFA, não sei, como o jogador que mais fez gols numa partida. Né? Fez 13 gols de uma vez. Ou seja, virou festa, né? Virou festa ali, né? Teve um apagão de 90 minutos no estádio, né? Então esse aí é a maior goleada já registrada pela FIFA, 31 a 0, dia 11 de abril de 2001, Austrália versus Samoa Americana. E queridos, a história que nós estamos estudando de Elias é uma história de goleada também. porque o que nós temos estudado ao longo dos capítulos que já lemos aqui, que já vimos versículo por versículo na história de Elias, mostra a polêmica, as polêmicas entre Deus e Baal. Lembre-se que polêmicas são as batalhas, são os embates entre o Deus verdadeiro, que é Javé, o nosso Deus, e Baal. E em todos esses episódios que nós temos visto, a Baal tem levado um couro, né? Tem sido uma salmão americana aí, tem levado de 31-0 nesse embate. Nós começamos lá, quando Elias aparece em 1 Reis 17, nós começamos vendo que, ao contrário do que os cananitas pensavam, Baal não controlava a chuva e muito menos a fertilidade, porque é Deus que comanda isso. E isso fica evidente pelo sustento que Deus dá a Elias durante a seca, e o próprio envio da seca mostra isso. Depois nós vimos o episódio em que Elias vai para Sarepta, uma região onde Baal supostamente mandava, era um território ali de Baal, mas ali a seca chega, e mais, Baal, que era um Deus que morria e ressuscitava, e por isso ele tinha um certo controle sobre a vida e a morte, ele não consegue proteger os seus servos, e o filho da viúva Sarepta morre. Mas então Elias vai lá e faz aquele milagre de ressurreição ali, e nós vemos que quem controla a vida e a morte, na verdade, é Deus e não Baal. E nós, da última vez que estivemos em 1 Reis, estudando a história de Elias, nós vimos o prelúdio do que seria a maior batalha já experimentada por Elias, que é o episódio de Elias contra os profetas de Baal no Monte Carmelo, e mostrando ali o controle que Deus tem sobre o fogo e sobre a chuva. Vamos ver como esses elementos são importantes aqui para a narrativa. E esse episódio é talvez o mais dramático que nós temos no Antigo Testamento, porque é Elias contra a rapa, né? É Elias contra todo mundo, não tem... seria um verdadeiro massacre em termos numéricos. Você tem um homem contra mais de 400 profetas de Baal. Mas Elias está lá, se coloca diante daqueles profetas, invoca o verdadeiro Deus, e nós vemos ali, nesse último embate aí que nós temos estudado, vão acontecer outros embates mais para frente, mas nós vemos aí que no estádio do Monte Carmelo, quem vai levar a maior é o Deus de Israel, é Javé. Então vai ser ali uma goleada que nem a FIFA teve nos seus registros, porque vai ser humilhante a história aqui. E nós já começamos a estudar isso da última vez, como eu disse, vendo 1 Reis 18, os versículos 1 até o 19, que é o prelúdio dessa história, é o início, é o start, é o apito inicial do juiz para a bola começar a rolar no Monte Carmelo. E agora nós vamos ver o que vai acontecer efetivamente ali, como vai ser o jogo, como vai ser o momento, a alta temperatura desse jogo. Então vejam aí 1 Reis 18, vamos ler os versículos 20 a 40, e prestem atenção na leitura, porque é um episódio cheio de detalhes, é um episódio simples de entender, mas repleto de lições e repleto de detalhes para nós estudarmos. Então acompanha aí 1 Reis 18 a partir do versículo 20, vamos ver como será esse grande jogo aí de Baal contra o Deus de Israel e ver quem vai ganhar. 1 Reis 18, 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dêem-se-nos, pois, dois novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então, 1 Reis 18, 20 a 40 é um episódio conturbado, cheio de eventos ali acontecendo, e que cobre um período grande do dia, como nós vamos ver aqui mais pra frente. Mas, eu quero mostrar para os irmãos, pode passar, Pedro, que esse texto mostra para nós 3 traços da verdadeira religião. Os irmãos devem se lembrar de novo da dinâmica de 1 Reis, como eu já mencionei. São polêmicas, são debates, são lutas entre a verdadeira religião e a falsa religião, entre o verdadeiro Deus e o falso Deus, entre Javé e Baal. Então, nesse episódio especificamente que nós vamos estudar hoje, nós estudaremos aí na medida do possível todos os versículos, mas como é uma passagem grande, nós vamos ter um pouquinho mais de velocidade para conseguirmos cobrir tudo. Mas os irmãos vão reparar 3 traços da verdadeira religião. A verdadeira religião tem 3 traços. Agora você fala: Nicolas, mas e aquele papo de que o cristianismo não é religião, Jesus não é uma religião? Larga isso, isso aí esquece, isso aí é papo de gente alternativa, que quer se desvencilhar daquilo que é tradicional, daquilo que é ortodoxo, esquece isso. Quando nós falamos de religião, eu me refiro aqui àquela palavrinha do latim que significa religar, é isso. Religião, uma das origens da palavra religião vem do latim, significa religare. É o quê? É o processo de conectar-se com Deus, é o ato de conectar-se com Deus. Todos têm alguma religião. Nós cremos que a nossa religião é a verdadeira, a religião bíblica, a religião de Javé. Nós cremos que o modo como o homem pode chegar a Deus é por meio de Jesus, que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Então nós vemos aqui a verdadeira religião, o verdadeiro meio pelo qual o homem se conecta a Deus. O verdadeiro relacionamento com Deus. Essa é a verdadeira religião. Em contraste com a falsa religião, que é a idolatria, aqui representado pelos servos de Baal e pela própria adoração a Baal. Então nós vemos 3 traços da verdadeira religião. Então, o primeiro traço já apareceu ali, os irmãos podem ver, é que a verdadeira religião é exclusivista. E isso é um soco no estômago de todas as outras religiões. Porque as outras religiões, via de regra, acham que não tem problema. Que você pode ter a sua religião, a pessoa vai ter a dele, e todo mundo vai adorar a Deus do seu jeito. E todo mundo, no final, vai chegar até Deus, vai chegar à vida eterna, vai chegar ao paraíso. Mentira! A Bíblia não lida nesses termos. A Bíblia lida em termos de exclusividade. Ou você serve a Deus, ou você está contra Deus. Ou você é salvo da ira de Deus, ou você é alvo da ira de Deus. É um ou outro, é branco ou preto. Não tem área cinzenta aí nesse meio. Então a verdadeira religião, ela é exclusivista, ela não se mistura com outras religiões, com outras doutrinas, com outras crenças. Que é o que nós percebemos aí nos versículos 20 a 24. Né? Vejam o que diz, por exemplo, Isaías 42. Abram lá rapidamente. Isaías 42, versículo 8. Olha o que diz Isaías 42, 8. Vejam o que eu quero dizer por exclusividade. Olha só, Isaías 42, versículo 8. Veja só o que o próprio Deus diz, Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus só é glorioso, Deus só é Deus, Ele não divide esse status com mais ninguém, com nenhum outro ídolo. E o problema é que na história de Israel, nós vemos que o povo faz exatamente isso, tenta dividir a glória de Deus com os outros ídolos, com Baal, com Aserá, com os deuses pagãos em geral. Mas a verdadeira religião é exclusivista. É só Deus que é o verdadeiro Deus. Não existe um panteão de deuses como os gregos acreditavam, como os romanos acreditavam, como os hindus acreditavam. Não existe um panteão de Deus. É um único Deus e uma só a verdadeira religião. E o nosso texto, no versículo 20, vamos ver agora esse ponto aqui, esse primeiro traço da verdadeira religião. O texto começa nos falando do embate que vai acontecer no Monte Carmelo. Elias convocou os profetas de Baal para irem ao Monte Carmelo por meio de Acabe. Acabe era o rei de Israel, um rei terrível, um rei pagão, e ele concordou com Elias. Falou, tá bom, se você quer o embate do Carmelo, então você terá o embate no Carmelo. Então, Acabe convocou os profetas para irem até o Monte Carmelo. Por que o Monte Carmelo foi escolhido? Né? Por que o estádio do Monte Carmelo foi escolhido para esse nada amistoso embate aí entre Baal e Javé? Por quê? Se os irmãos olharem o mapinha, pode passar a próxima imagem, Pedro? Os irmãos vão ver que ali tem uma setinha vermelha, estão vendo? Aquela parte verde ali é Israel, e lá para baixo, não está no quadro ali, mas lá para baixo você tem Judá. Os irmãos devem se lembrar que nesse período o reino está dividido entre reino do norte e reino do sul. Né? Judá embaixo e Israel com as 11 tribos em cima. E você tem ali, nessa parte verde, que é a parte de Israel, a parte norte, o reino norte, você tem aquela setinha verde ali, setinha vermelha, perdão, ali bem na pontinha, quase no mar Mediterrâneo, está escrito ali Monte Carmelo, que foi onde foi esse embate. Para os irmãos verem uma imagem, pode passar, Pedro. Essa é uma imagem aí do Monte Carmelo. O pessoal que foi viajar para Israel, eles passaram no Monte Carmelo. A gente não sabe exatamente onde foi esse embate entre a Elias e os profetas, mas a gente sabe que foi naquela cadeia de montanhas do Monte Carmelo, que é nessa região aí. Pode voltar para o mapa, Pedro. Para o mapa, isso. Por que essa região foi escolhida? Talvez os irmãos que estão lá atrás não consigam ver muito bem, mas o Monte Carmelo, a cadeia montanhosa de Carmelo, fica bem no limite entre Israel e Fenícia. Ou seja, fica bem no limite entre o território onde supostamente quem comandava era Javé e o limite ali do outro território onde supostamente quem comandava era Baal. Então você está numa região disputada ali entre fenícios e israelitas. É um lugar estratégico ali. Por que Elias escolheu esse lugar então? Para mostrar que em qualquer lugar é Deus que é o Deus verdadeiro. É Javé que é o Deus verdadeiro. Não é Baal. Baal não manda em territórios e Javé manda em outros territórios. Então é um lugar estratégico ali, que fica, é uma ilustração da disputa que estava acontecendo naquele momento entre o limite de território fenício, que adorava Baal, e o limite do território judeu, que adorava a Javé. E talvez os irmãos estranhem o desafio em si, porque Elias fala que cada um deles vai montar em um altar, preparar uma oferta, e o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Aí você fala, mas pastor, por que eles não pediram a chuva? Porque o problema deles era a seca. Vai mandar fogo? Não faz sentido uma coisa dessa, né? Vai começar um incêndio na Austrália lá, o bicho vai pegar o ar seco, não vai dar certo. Mas por que fogo, então? Os irmãos devem ver que no versículo 1 do capítulo 18, Deus já havia dito que ele mandaria chuva. Então, por que Elias escolheu fogo? Porque, veja, se eles estão lá e começa a chover, vai saber qual foi o sacrifício aceito, qual foi o Deus que respondeu. Então Elias aqui é esperto, ele fala, não, eu sei que vai vir chuva porque Deus já falou que ele vai mandar chuva, mas a gente vai fazer diferente. Baal era o Deus do trovão, ele era associado às colheitas, à fertilidade e tudo mais, mas ele era também pintado, retratado como Deus do trovão, e muitas vezes ele aparece associado com fogo. Então você tem mais um desafio aqui, é o seguinte, Elias falou para os profetas, já que Baal é o Deus do fogo, então vamos ver se ele manda fogo mesmo. E mais, se o Deus que manda fogo, a gente vai ter certeza que é o Deus que na sequência vai mandar a chuva. Entenderam? Então, não tinha como burlar isso. O povo todo ia ver. Peraí, Baal, que é o Deus do fogo, não mandou fogo. Então, ele não vai mandar a chuva também? Agora, o Deus de Elias mandou fogo e mandou a chuva. Ou seja, ele é o Deus verdadeiro. Então, Elias é estratégico. Elias é um técnico ali. Na verdade, ele é o técnico, é o jogador. Ele que faz o cruzamento, cabeceia. Né? Ele faz tudo ali, porque é só ele contra todos aqueles profetas. Mas, os irmãos, vem a decisão estratégica aí de Elias. Pois bem, então continuando aí, pode ir pro slide onde tem o primeiro traço aí, Pedro. Isso, obrigado. Continuando aí então, versículo 20 fala que o embate foi no Monte Carmelo, e nós vimos aí a importância estratégica disso, né? Na sequência, versículo 21 diz assim, ó: então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Essa exortação que Elias faz ao povo, talvez para a gente o modo como ela está escrita não nos traga uma ideia muito clara do que Elias está falando, né? Nós conhecemos por outros episódios bíblicos em que isso acontece, mas a ideia de cochear entre dois pensamentos é você ficar balançando entre duas ideias. É hora você está de um lado, hora você está do outro. É hora você está adorando Baal e hora você está adorando Javé. Você fica nesse vai e vem de religiões aqui, de adoração. Você fica nesse balançar aqui. Tá? Você fica mancando de um lado para o outro entre a verdadeira religião e a falsa religião. E Elias chama a atenção do povo falando, veja aqui, até quando vocês vão ficar balançando entre o javismo, a religião de Deus, a religião do verdadeiro Deus, e a religião de Baal? Até quando vocês vão ficar adorando os falsos deuses e vão tentar misturar isso com a adoração a Deus? Porque vejam, com essas palavras de Elias, nós temos a impressão que o povo não abandonou totalmente a Deus. Mas o povo, ora estava com Baal, aí daqui a pouco ia lá um pouquinho e ficava com Deus. Né? Parecia que eles estavam mesclando a religião verdadeira com o paganismo. Eles estavam fazendo um grande caldeirão ali. Por isso que Elias fala deles ficarem balançando, cocheando entre dois pensamentos. Agora vejam, essa tendência de misturar a verdadeira religião com o paganismo não é novidade em Israel. Vejam o que diz Êxodo 32. Lá no episódio do bezerro de ouro, nós vemos uma tendência ecumênica que Israel tem. Israel tem uma tendência ecumênica. Qual a tendência ecumênica? Misturar a adoração a Javé, a adoração ao verdadeiro Deus, com o paganismo. Israel tem uma tendência absurda para isso. Eu suspeito que não é só Israel que tem essa tendência, mas isso a gente fala daqui a pouco. Mas veja lá Êxodo 32, olha aí o que diz o versículo 1. Lembre-se que Moisés está lá no monte, recebendo os ordens de Deus, os mandamentos de Deus, e o povo está lá embaixo. E veja o que acontece em Êxodo 32. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse, prestem atenção, pausa, o que Arão fez? Ele fez uma imagem de quê? De um bezerro, ou um touro jovem, talvez fosse uma imagem mais forte, é um touro jovem, representando força, fertilidade e tal, é algo pagão. O que Arão fez foi algo pagão, pagãozão total. Mas olha o que Arão fala, ele apresenta um bezerro lá para os judeus, lá para os israelitas, e olha o que ele fala, amanhã será festa a Javé. Mas ele não tinha feito um bezerro pagão? Mas ele fala que a festa vai ser a Javé. O que ele fez aqui? Misturou tudo. Ele chamou aquele bezerro de Javé. Basicamente foi isso que ele fez. Ele misturou paganismo com a religião verdadeira. Aí vocês sabem a sequência da história, o bezerro é derretido, o pessoal tem que beber água ali com ouro derretido, enfim. Mas isso ilustra essa tendência ecumênica de Israel. E parece que nos tempos de Elias isso não tinha mudado ainda. O povo misturava a religião verdadeira com o paganismo. Neles não viam a exclusividade da adoração a Deus. Eles não entendiam isso. Eles ignoravam essa verdade. Você não consegue misturar as coisas. Agora, como eu disse, eu acho que essa tendência de misturar a verdadeira religião com idolatria não é exclusiva de Israel. O que os irmãos acham? Será que hoje, século 21, séculos depois aí do embate entre Elias e os profetas de Baal, os irmãos acham que hoje, no nível pessoal, eu e você, nós, não é para olhar para o irmão, é para olhar para você, tá bom? Não é para falar, o Ricardo o Ricardo mistura, não, não é para fazer isso, é para olhar para a sua vida. Você acha que nós corremos o risco de misturar a religião verdadeira com o paganismo, com a religião falsa? Sim ou não? Sim. Eu me lembro, não sei, que em algum momento Jesus disse que não é possível servir a dois. E quais são os dois senhores que Jesus fala? Um deles é Deus e o outro é Mamon, o dinheiro. É o ídolo do dinheiro. E vocês acham que na nossa geração as pessoas dividem, né, o altar entre Deus e o dinheiro ou não? Hoje Jesus falou isso, mas hoje isso não se aplica mais hoje. Isso é para aqueles dias só e hoje isso não se aplica mais. Irmãos, as prioridades das pessoas hoje mostram como a mente delas é dividida, como as pessoas ficam cocheando entre dois pensamentos. Ora elas estão com o dinheiro, não, o dinheiro é meu Deus, o dinheiro é minha segurança, o dinheiro é quem vai me livrar dos problemas. Outro lado eles estão com Deus, Senhor me ajuda porque eu não vou conseguir sacar meu fundo de garantia e a dívida está vindo. Aí depois volta para o dinheiro e fica nessa de vai e vem, cocheando entre dois pensamentos. Terrível isso. Os irmãos devem se lembrar também a de Tiago. Tiago 4,4, que fala que não é possível ter amizade entre Deus e o mundo. Por quê? Quando você é amigo de um, você se torna automaticamente inimigo do outro. Isso em todos os termos, em termos de mentalidade, em termos de moralidade. Não tem como você abraçar a ética do mundo e abraçar a ética cristã. Não dá. Quando você abraça uma, automaticamente você rejeita outra, porque nós estamos falando que a verdadeira religião é exclusivista. É por isso que hoje essa tendência ecumênica de misturar a verdadeira religião com a falsa religião, com a idolatria, com uma vida de pecados, é ilustrada na vida do crente Raimundo. Já ouviram falar do crente Raimundo? Um pé na igreja e outro no mundo. A pessoa está de domingo na igreja, mas de segunda a sexta está caindo aí fora, no mundo. Está caindo na bagunça por aí. É o crente Raimundo, pé na igreja e outro no mundo. E Tiago fala, olha, esse tipo de comportamento não pode acontecer. Porque quem faz isso, Tiago usa a palavra adúlteros. Quem faz isso é um adúltero. Essa é uma palavrinha que os profetas do Antigo Testamento conheciam bem em se referir a Israel. Israel era chamado de adúltero. Havia um casamento com Deus, uma aliança feita com Deus. E quando o povo se rendia ao paganismo, à idolatria, eles estavam sendo adúlteros. Então, o crente que fica cocheando entre dois pensamentos, ora na igreja, ora no mundo, é um crente que está cocheando, né, entre duas ideias, entre a verdadeira religião e a falsa religião. É um crente adúltero. Agora, isso no nível pessoal. Agora, pensando no nível institucional, igrejas em geral, os irmãos acham que existe uma tendência ecumênica de misturar a verdadeira com a falsa religião nas igrejas? Irmãos, acham que sim ou não?
Sim.
Sim? Aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui, ó. Vou ler para vocês. Eu trouxe três exemplos aqui. O primeiro é o exemplo, a seguinte soma, a seguinte mistura. Você coloca num pote teologia, a verdadeira religião, mais feminismo. Isso vai dar o que nós chamamos de teologia feminina, ou teologia da experiência feminina. Já viram falar? Não? Vou ler aqui para vocês. Mulheres, prestem atenção, que pode ser que vocês queiram mudar de igreja, né? Então, olha aqui a teologia da experiência feminina. Olha só, eu vou ler o texto, preste aqui atenção. É uma descrição dessa teologia, olha só. Quanto mais feminista alguém se torna, mais difícil se torna ir para a igreja. Concordo. Essa observação de uma importante teóloga cristã sintetiza o sentimento e a aflição de muitas mulheres. Algumas delas, inclusive a teóloga em questão, decidiram criar uma alternativa à igreja tradicional e irremediavelmente patriarcal, a igreja das mulheres. Não existe vagão reservado para mulher e tal, Uber só para mulher, então existe uma igreja só para mulheres. Olha só como é essa igreja, veja o que você acha aí. Os membros dessa igreja se reúnem em casas e salas de estar para compartilhar histórias pessoais em que contam como foi que vivenciaram a opressão na sociedade e nas igrejas controladas por homens. Em vez de invocar apenas a linguagem clássica de Deus Pai, elas também oram a Deus a Mãe e lhe prestam adoração. Em um ritual importante dessa igreja, o exorcismo dos textos patriarcais, uma das responsáveis pelo culto lê trechos da Bíblia, que segundo as participantes, oprimem as mulheres. O grupo responde então de modo litúrgico, todo mundo começa a gritar, fora demônios, fora! Em seguida, uma das presentes proclama, estes textos e todos os textos opressivos perderam seu poder sobre as nossas vidas. Não precisamos mais nos desculpar por eles ou tentar interpretá-los como se fossem palavras verdadeiras. Expulsamos sua mensagem opressora, que são expressão e justificação do mal. E aí? Legal? Não? Então está todo mundo lá reunido e a mulherada começa a gritar, fora demônio, fora! Expulsando a opressão dos textos patriarcais da Bíblia. Isso é verdade, isso realmente existe. A teologia da experiência feminina. É o que dá quando você mistura teologia com feminismo. Cocheando entre dois pensamentos. Outro exemplo. Quando você mistura teologia com marxismo. Nós tivemos aqui um encontro de marxismo cultural, vimos um pouco de marxismo, né? Mas quando você mistura teologia com marxismo, você tem nessa bacia de mistura, você tem o que a gente chama de teologia da libertação, que foi muito forte na América Latina, especialmente na vertente católica, que é a ideia de que, na verdade, você tem que salvar as pessoas da opressão dos ricos, porque os pobres são as vítimas, e o evangelho vem para salvar as vítimas da sociedade. Isso veio para o contexto evangélico, com o nome da teologia da missão integral. É você misturar teologia com marxismo. Você mistura tudo, deixa lá, é essa mistura que dá, esse é o resultado que dá. Outra mistura aqui para nós prosseguirmos, última. Teologia mais cultura. Só que cultura? A cultura do mundo, uma cultura mundana. Teologia mais cultura mundana. Você tem o funk gospel, já ouviram falar? Funk gospel, já? Já ouviram algum funk gospel? Ah, olha lá, hein? Olha lá, hein? Eu trouxe aqui uma letra para os irmãos verem a que ponto nós chegamos. Veja aqui o que dá misturar, cochear entre dois pensamentos. Olha só o que acontece aqui a nível institucional. Veja só. Funk gospel é do Tonzão. Okay? A letra é do Tonzão. Veja só. Se no mundo eu cantava e dançava, foi assim que tu me conheceu. Nem conjugar o verbo o cara sabe. Agora a mesma coisa eu vou fazer para Deus. O mistério é profundo. Acho bom ficar ligado. Quando vê o crente fazendo no passinho do abençoado. O mistério é profundo. Ele diz aqui, o mistério é profundo. E aí? Dá para cochear entre os dois pensamentos? Dá para você tentar mesclar a religião verdadeira com qualquer outra coisa? Por quê? Porque a verdadeira religião é exclusivista. Não dá para misturar. E isso que nós vemos hoje, funk gospel, teologia da experiência feminina, a teologia da libertação, a teologia da missão integral e tanta outra coisa que eu poderia mencionar aqui para os irmãos, isso é a antiga mania de misturar a verdadeira religião com a idolatria, com o paganismo. Essa mistura sempre dá essas bizarrices que nós vemos aqui. Então não dá, e Elias deixa isso claro. É o seguinte: se vocês querem adorar Baal, sigam Baal. Se vocês querem adorar a Deus, sigam a Deus. Mas não vivam entre dois mundos. Não misturem essas realidades, porque elas não se misturam. É água e óleo. Não dá para misturar. Agora, diante da acusação que nós temos aqui, o que que o povo responde? Elias acusa o povo, exorta o povo. E o que que o povo faz? Eles ficam quietinhos. O texto fala no versículo 21: porém o povo nada lhe respondeu. É difícil saber o que significa esse silêncio aqui do povo, mas me parece que o silêncio do povo aqui é um silêncio que, por um lado, reconhece que o que Elias está falando é verdade e reconhece que eles estão errados, mas eles estão tão confortáveis e com a mente tão cauterizada naquele modo de vida que eles não se incomodam. Eles ficam olhando para a cara de Elias assim: e aí? Qual é que é, velhinho? Fica ali, olhando para Elias. É um pouco daquilo que acontece quando o filho faz uma coisa errada e a mãe chega e fala: foi você que fez isso? E o menino fica congelado, né? Sem saber o que fazer. Ele sabe que ele está errado, mas ele não quer admitir também. Então ele fica nesse dilema, que parece que talvez esse seja um embate que o povo esteja vivendo aqui. Eles estão confortáveis nessa mistura, mas eles sabem que Elias também está certo. Então eles ficam quietos, em silêncio. É um silêncio gritante esse que acontece aqui. Quando o povo fica em silêncio, eles estão gritando: você está certo, Elias, a gente está fazendo isso mesmo. Isso, queridos, essa mente cauterizada do povo, essa aparente apatia que o povo demonstra, ilustra para nós como a idolatria cauteriza a mente das pessoas. Vejam, o povo de Israel foi constantemente banhado pela palavra de Deus, banhado pelos milagres de Deus, banhado pela libertação de Deus, mas a idolatria foi cauterizando a mente daquele povo de tal modo que, quando o verdadeiro profeta de Deus se levanta, o povo fica apático, o povo fica indiferente. E isso pode acontecer com crentes também. O crente, às vezes, cocheando entre dois pensamentos, ele vai cauterizando a sua mente, de modo que chega um momento que a palavra de Deus não incomoda mais ele, a exortação dos irmãos não incomoda mais. É o jovem que fica vivendo uma moralidade baixa, uma moralidade desprezível, baixíssima, e ele ouve as exortações pastorais, as pregações, as aulas, e ele acha que está tudo bem, ele fica quieto. É o pastor que prega contra a fornicação, que prega contra a pornografia, mas o jovem que vive isso está quieto, sabendo que ele vive aquilo, mas aquilo não incomoda mais ele, porque ele está com a mente cauterizada. Idolatria cauteriza a mente. Se você tem ídolos na sua vida e as exortações da palavra de Deus não te incomodam mais, aquilo não deixou de ser pecado. O problema é que a sua mente foi cauterizada pela idolatria. Cochear entre dois pensamentos cauteriza a nossa mente, deixa a nossa mente travada e a gente fica confortável numa inércia espiritual. E é isso que parece que aconteceu aqui com o povo. O povo não reagiu ao que Elias disse, o povo não reagiu a exortação de Elias. Então nós vemos aí essa primeira verdade, o primeiro traço da verdadeira religião, que ela é exclusivista. Nós vemos isso aí nos versículos 20 a 24. Pois bem, vamos agora então para o segundo traço aí da verdadeira religião, que está na maior parte do texto aí, que é dos versículos 25 a 35, que é o embate propriamente dito. Aqui nós temos a parte mais quente do texto acontecendo, a batalha realmente entre Baal e Javé, entre Deus, os deuses de Israel, e o Deus, os cananitas. E você tem ali, a verdadeira religião é bíblica. Talvez você fale assim: mas pastor, não tem nada falando de Bíblia aqui. Realmente, aqui nos versículos 25 a 35, nós não temos nenhuma referência à palavra Bíblia. Mas os irmãos vão entender ao longo desse ponto o que eu quero dizer com a verdadeira religião ser bíblica, ok? Então veja lá, começa a polêmica entre Javé e Baal. E aí eles tiraram para o ímpar, escolhendo entre campo e bola. Elias pegou campo e os profetas de Baal pegaram bola. Eles começaram o embate ali, certo? Então, como eles eram muitos, eles tecnicamente teoricamente teriam a vantagem. Então Elias falou: tá bom, vai lá, pode começar. Tranquilamente, pega aí o altarzinho de vocês, monta o altarzinho de vocês e começa a invocar Baal. E nós vemos então o início desse ritual. Como foi esse ritual? Se os irmãos olharem aí o texto, os irmãos vão reparar algumas características desse ritual, aí dos versículos 20 até o 29, né? Você percebe aí em primeiro lugar, do versículo 25 até o 29, você percebe o seguinte: em primeiro lugar, foi um ritual longo. Foi um ritual que durou das 9 da manhã até o início da noite. Por que até o início da noite? Os irmãos devem ver no versículo 27, que Elias ao meio-dia começa a zombar deles. Certo? Elias começa a tirar uma onda com os profetas de Baal. Eu gosto de Elias. Elias tem um jeitinho assim, todo próprio de tirar uma onda, e depois a gente vai comentar disso. Mas ao meio-dia, Elias começa a fazer piada de Baal. Tá? E o ritual tinha começado às 9, mas não durou das 9 até o meio-dia. Porque depois desse episódio aqui da zombaria de Elias, o texto fala que eles ficam profetizando até o momento da oferta de manjares. E a oferta de manjares em Israel era apresentada no início da noite. Ou seja, você tem aí um ritual que durou mais ou menos entre 7 e 9 horas. 7 e 9 horas. Ok? De ritual. É um ritual longo. Como era esse ritual? Você percebe aí, nesses versículos que eu mencionei, que o povo ficava meio que dançando. Né? Parece que eles ficavam manqueando aí de um lado para o outro, como que uma dança. A gente não sabe muito bem como era essa dança, mas era algum tipo de dança ritual que o povo fazia ali, tentando invocar Baal. Então, dança da chuva, não sei, alguma coisa assim. Né? E isso estava acontecendo ali, então envolvia dança. E outra característica que nos assusta é que eles se mutilavam, eles se cortavam. O texto é claro em falar que eles pegavam lancetas e começavam a se cortar até o ponto de sangrar, e sangrar consideravelmente. Tá? Sobre esse último ponto, aliás, parece que esse costume das religiões pagãs estava relacionado ao luto. E os irmãos devem se lembrar que Baal, culturalmente, ele estava ligado à morte e à ressurreição. A fertilidade da terra estava associada à morte e à ressurreição de Baal. Então pode ser que eles começaram a fazer esse ritual de se cortar, que representava alguma espécie de cerimônia de luto, para tentar chamar a atenção de Baal, meio que ressuscitá-lo, entre aspas, né, trazê-lo aí à atividade. Mas os profetas que faziam isso, os sacerdotes que faziam isso, é possível também que eles acreditassem que o sangue deles, por ser um sangue nobre, um sangue profético, um sangue sacerdotal, podia encontrar algum favor aí diante de Baal e fazer com que Baal atendesse ao pedido deles e mandasse ali fogo. Então eles começavam a se cortar. Isso não é, talvez não seja tão diferente dos filmes que a gente vê às vezes, em que tem um grande caldeirão onde algum mestre do mal vai ser trazido da vida, e vai lá um sacerdote, corta a mão e deixa cair uma gota de sangue de um fiel servo, tal, e aí o mestre mal volta à vida. Já viram isso? Talvez seja uma ideia muito parecida com essa, a ideia de que o sacerdote, ele, por seu sangue, ele poderia fazer alguma atenção especial da divindade. E eles começam então a se mutilar. E isso por si só, meus irmãos, já é um contraste gritante entre a verdadeira religião e a falsa. A falsa religião faz esse tipo de coisa. A falsa religião destrói o próprio corpo. Na época do Novo Testamento, era muito comum você ter falsas religiões que pregavam que você tinha que matar os prazeres do seu corpo. E que aos poucos você ia matando o seu próprio corpo. Então você abria a mão de todos os prazeres porque eram coisas carnais, eram coisas que não te aproximavam da divindade, não te aproximavam de Deus. E as falsas religiões pregavam isso. Eram religiões ascéticas, religiões que acreditavam que o corpo era mau e que por isso você tinha que desprezar o corpo. Né? Então, essa coisa de automutilação, de você deixar o seu corpo ficar emagrecendo até você morrer, esse tipo de coisa não é recente, ou não é dos tempos recentes nos termos do Novo Testamento, mas é tão antigo quanto o que acontece antes de Elias, inclusive. Os irmãos já devem ter visto aqueles monges lá do Himalaia, lá, que eles ficam naquela posição, não sei como chama aquela posição lá, aqueles ficam sentadinhos lá fazendo yoga, né, não sei, e eles ficam sem comer até morrer, já viram? A pessoa fica sem comer e morre e fica lá, naquela posição lá, e inclusive as múmias desse pessoal são encontradas desse jeito, mumificadas naquela posição, as pessoas morreram desse jeito. Por quê? A ideia de matar o corpo para encontrar a divindade. Só que Paulo fala no Novo Testamento que isso daí é totalmente demoníaco. Uma religião que prega que você tem que se abster de alimentos, que você tem que ir contra o seu próprio corpo, esse tipo de coisa não é verdadeira religião. Paulo fala isso em Colossenses, Paulo fala isso em Timóteo. Então se você vai num lugar e você ouve uma pregação onde é incentivado algum tipo de ataque contra o seu próprio corpo, ali você já sabe que não tem uma verdadeira religião. Pelo contrário, o cristianismo fala que nós, por sermos templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar do nosso corpo. Em nenhum lugar você vê automutilação. Os irmãos devem se lembrar que na Idade Média existia aquela ideia do autoflagelo, lembra? Que Lutero ficava lá tentando expurgar os próprios pecados. Não, o cristianismo não é assim. Então isso é um contraste muito grande entre a verdadeira religião e a falsa religião. Por isso nós estamos falando que a verdadeira religião é bíblica. Por quê? Porque ela é feita nos termos de Deus, nos termos da revelação de Deus, não das invenções do homem. Ah, eu vou me cortar para chegar mais perto de Deus. A Bíblia não fala isso? Isso não está na Bíblia. É o contrário. Mas tá lá os profetas então, 9 horas fazendo tudo aquilo, e Elias então começa a zombar dos profetas, né? E parece que Elias aqui dá uma zombada, dando umas dicas para eles também. Fala assim: olha, começa a falar mais alto, porque Baal não está ouvindo. Eu acho que Baal deu uma saída, foi comprar pão. Olha, acho que Baal precisou ir na esquina, cuidar de alguma coisa. Olha, eu acho que Baal precisou ir na casa da mãe. Olha, eu acho que Baal precisou ir ao banheiro. E nós vamos, nossa, mas Elias está zombando muito aqui. Elias está sem limites aqui, né? Elias está passando a zoeira no crédito, no débito, em tudo, né? Está totalmente solto aqui, Elias. Não é só isso. Há uma grande carga de ironia, sim, no que Elias está fazendo. Elias é irônico aqui. Você pode até criar uma página no Facebook, Elias irônico, porque é o que acontece aqui. Ele está sendo muito sarcástico, mas o que Elias está fazendo é confrontar os cananitas, os fenícios, os adoradores de Baal, com aquilo que eles acreditavam de fato. Porque na teologia cananita, Baal poderia se ausentar do seu trono para fazer tudo isso. Baal era um deus que podia se ausentar do seu trono para dormir, tirar uma sonequinha. Ele podia se ausentar do seu trono para morrer. Ele podia se ausentar do seu trono para comer. Ele podia se ausentar do seu trono, inclusive, para ir ao banheiro. Ela fala: nossa, isso é ridículo. Eu também acho. E é por isso que Elias ridiculariza isso. Fala: olha o que vocês acreditam. Vocês estão vendo? Olha o mico que vocês estão pagando. Vocês não têm vergonha de acreditar numa coisa dessa, não? É ridícula a crença de vocês. Então fala mais alto, porque pode ser que Baal esteja no meio disso tudo aí, fazendo alguma tarefa aí. Pode ser que ele tenha ido no Detran da Armênia, que você fica 3 horas lá para fazer alguma coisa. Pode ser que ele tenha ido no Poupa-Tempo, na prefeitura. Ele foi resolver alguma coisa e ele não está ouvindo vocês, ele não está no trono. Então falem mais alto. E isso, essa zombaria de Elias, que eu particularmente gosto muito, eu acho muito legal essa zombaria de Elias, ensina para nós algumas verdades, né? Em primeiro lugar, nos ensina que quando nós rimos de algo, assim como Elias fez aqui, nós perdemos o medo por aquilo, né? Quando você ri de alguma coisa, você perde o medo daquilo. Eu lembro que quando eu era não tão pequeno, né, quando eu já era um pouquinho maior, quando eu era bem pequeno, eu tinha medo da minha mãe me disciplinar. Mas quando eu já era um pouquinho maior, eu conseguia resistir à disciplina da minha mãe. Então quando ela vinha me bater, o que eu fazia? Eu ria. Começava a rir. Você não consegue me bater. Era jogo duro quando eu era pequeno, né? E eu começava a rir. Por quê? Porque quando você ri, você perde o medo. Quando você ri, você perde o medo. E o que Elias faz aqui é mostrar que nós não precisamos temer a falsa religião. A gente não precisa ter medo da falsa religião. Isso não nos afeta, é falso, é mentira. Eu não preciso ter medo disso. Vejam o que diz Jeremias 10:5. Veja lá rapidinho, Jeremias 10:5. Olha só. Jeremias 10:5. Olha o que Jeremias fala. Os ídolos, Jeremias 10:5, os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Ou seja, os ídolos são inúteis, eles nem conseguem andar por força própria. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles fazer o bem. Não tenham medo da falsa religião. Meus irmãos, o que é triste ver hoje é crente tendo medo de falsa religião. É crente que às vezes no trabalho chega um amigo espírita para ele e fala: olha, eu tive um sonho com você. E o crente fica com frio na espinha: ai meu Deus, o que será que vai acontecer comigo? Aí eu sonhei que tinha uma cobra te picando, significa que alguém aqui vai te trair. Ai meu Deus, igual Daniel, né? É, igual Daniel. Falsa religião, e o crente tem medo disso. Ah, eu sonhei que quando você ia para tal lugar, o ônibus que você estava tombava. Cuidado com o ônibus que você anda, viu? Eu vou tomar cuidado com o ônibus que eu ando para não pegar nenhuma doença, porque é tudo lotado e tal. Não é porque o ônibus vai tombar, tá? Mas fica com medo da falsa religião. E infelizmente, o que nós vemos no movimento pentecostal é um temor pela falsa religião. E eu sei disso porque eu conheço pessoas que chegaram para minha família com esses misticismos todos, falando: olha, não faça tal coisa porque eu tive um sonho, porque Deus me revelou isso, olha, porque eu tô com um pressentimento, não sei, tô com uma angústia, uma coisa ruim, eu não sei, eu tô vendo uma aura em cima de você. Isso é paganismo puro, é coxar entre dois pensamentos. E isso é ter medo do que é falso, ter medo da mentira, ter medo de falsa religião. Crente não pode ter medo disso. Fala: ah, você sonhou com cobra? Olha, se fosse você, ia no Butantã, ficava esperto, pegava aí um potinho aí de antídoto, porque eu não vou ter medo disso, não. Agora você tem que ter medo, porque você serve a um falso Deus, uma falsa religião. Isso é falso, isso é mentira. Então nós precisamos tomar cuidado aquilo que é alvo do nosso temor. Nós não devemos temer a falsa religião. Nós estamos do lado do Deus verdadeiro. Tá? Essa zombaria de Elias ensina isso para nós. Quando Elias ri, ele mostra que ele não tem medo daquilo. Ele não se preocupa com aquilo. Aquilo não afeta. Ele tem convicção e segurança em servir a Deus. Outra lição que nós aprendemos, né, vinculada a isso. Irmãos, esse texto não serve de base para você sair tirando o sarro de todo mundo, tá? Sair zombando: ah, seu espírita kardecista, nossa, ah, seu budista, não é para você fazer isso. Tá? Esse texto não ensina isso. Mas esse texto nos ensina que existe uma utilidade muito grande do humor como uma ferramenta didática. Isso nós percebemos em outras partes da Bíblia. Por exemplo, em Isaías 44, que nós não temos tempo de ler, Isaías faz ele descreve uma cena em termos um pouco irônicos também, quando ele fala da idolatria. Ele está narrando um lenhador que vai lá, corta um pedaço de madeira e faz um ídolo para ele e tal. E Isaías usa de termos um pouco irônicos para falar disso. É um pouco de humor, para mostrar o quão ridículo é você cortar um pedaço de madeira e fazer um ídolo. Charles Spurgeon, talvez o considerado príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores batistas aí da história, ele tinha muito bom humor. Se os irmãos lerem sermões do Charles Spurgeon, os irmãos vão ver que ele tinha às vezes umas piadinhas engraçadas. Assim, é um humor britânico, a gente não vai rir tanto, mas para os britânicos era de rolar de rir. Nossa, é o Mr. Bean, né? É aquela coisa, né? Você está ali rolando de rir. E o Charles Spurgeon usava do humor para ter um efeito didático naquilo que ele pregava. Porque, sejam honestos, quantos versículos vocês lembram em comparação a piadas que vocês já ouviram na vida? A gente lembra muito mais das piadas, não é? Muito mais das piadas. Porque o humor fixa na nossa mente. Então nós vemos aqui que o humor tem uma utilidade didática. Isso não significa que a gente aqui que prega semanalmente vai começar a fazer piada o tempo todo. Mas os irmãos reparam que muitas vezes os pregadores fazem uma piadinha ou outra, não fazem? Eu mesmo adoro fazer piada sobre mim mesmo. Vira e mexe e faço alguma piada sobre mim mesmo. Por quê? Ah, porque eu quero me ridicularizar? Não. Eu já tenho isso in natura, não preciso promover isso, né? Mas por que isso? Para que essa lição fixe na cabeça dos irmãos, para que isso fixe. Tem coisas que até hoje os irmãos me procuram e falam: ah, eu lembro que você falou isso, eu lembro que você falou dos Backstreet Boys, né? Eu lembro que você falou do seu paninho de quando você era criança, eu lembro que você falou de alguma história que eu contei. Por quê? Porque a ideia é fixar. O humor tem um efeito didático. E uma terceira lição que nós aprendemos aqui, a partir da zombaria de Elias, já caminhando para o nosso último ponto, né? Ou melhor, caminhando aqui para o... pode voltar, Pedro. Antes do último ponto, tem a parte de Elias ainda, né? Nós aprendemos com essa zombaria de Elias que nós devemos confrontar as pessoas com aquilo que elas acreditam e mostrar para elas o quão ridículo é aquilo que elas acreditam. Olha, você acredita nisso. Olha onde isso vai te levar. Eu já comentei outras vezes aqui com os irmãos de uma conhecida minha, que ela é espírita, mas espírita roxa. Dessa que toma banho de sal grosso e, enfim, chega em casa cheirando a ervas, né, daqueles banhos que macumbeiro toma. E uma vez, ela chegou para mim e para minha mãe, essa pessoa chegou para mim e para minha mãe, já uma senhora já chegou para mim e para minha mãe, e disse que estava muito preocupada porque ela foi na casa de um amigo e ela tirou uma foto no espelho e ela acredita que ela, na foto saiu uma assombração. E ela mostrou no celular a assombração. Era um reflexo lá, ela. Não, mas olha, aqui era onde ficava a poltrona da mãe dele. Ah, então, e essa mulher, ela era uma mulher ruim. Então, acho que essa mulher, ela tá assombrando a casa. Tá? E essa, eu sabia que ela era espírita. Eu falei, mas vem cá, por que a senhora está com medo? Por que a senhora mexe com esse tipo de coisa? Por quê? Por que você está com medo de ser um demônio ou qualquer coisa do tipo? Não é isso que você acredita? Você não acredita que nós temos que invocar os espíritos e tal? Então, ele que lute agora, se vira aí agora, você que lute. Você que se vire aí agora para lidar com isso. É a sua crença levada às últimas consequências. E a pessoa travou. Mas as pessoas não fazem esse exercício de ir até as últimas consequências. Então nós, às vezes, como Elias, temos que fazer isso. Falar, olha, deixa eu te mostrar até onde vai a sua crença. Deixa eu te mostrar onde isso vai te levar. E é isso que nós aprendemos aqui com a zombaria de Elias. Mas, pois bem, voltando lá para 1 Reis 18, os profetas de Baal fazem tudo aquilo, eles se cortam, ficam lá quase 9 horas invocando a Baal, e o versículo 29 diz que não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma, nada, silêncio absoluto. Você viu feno passando assim no Monte Carmelo, não aconteceu nada, o sacrifício estava lá em cima do altar e Baal não respondeu depois de tudo aquilo que havia acontecido. E agora vem a parte de Elias. Vejam aí o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Possivelmente esse altar que Elias restaurou era um altar antigo que foi derrubado por conta da adoração a Baal. Era muito comum quando uma nova adoração era instituída, os altares do antigo Deus eram derrubados. Os irmãos devem se lembrar, ao longo do registro da história bíblica, que toda vez que um rei temente a Deus sobe ao poder, ele derruba os altares pagãos. E toda vez que um rei pagão sobe ao poder, ele derruba os altares de Javé. Então, derrubar o altar era uma expressão uma nova adoração, um novo estilo de adoração. E pode ser que esse altar de pedras que Elias restaura fosse um altar que tivesse sido derrubado por conta da adoração que foi instituída a Baal nos tempos de Acabe e Jezabel, e talvez até antes de Acabe e de Jezabel. Mas o fato é que Elias pega esse altar antigo e ele começa a restaurar esse altar. Então você imagina a cena, aquela multidão no Carmelo, aquele espetáculo todo de 400 pessoas se cortando, fazendo bagunça, gritando, dançando e tal. Não deu certo, ele é só, tá bom, agora é minha vez, vem aqui. E ele chama todo mundo para um altarzinho de pedra ali, caído, destruído. E ele começa pedra por pedra a colocar em cima uma da outra e a construir aquele altar ao Senhor. Com isso, o que Elias está fazendo é fazer um convite à restauração do culto a Deus, do culto ao verdadeiro Deus. E o que Elias faz é lembrar o povo de verdades esquecidas. Elias está falando, está vendo esse altar que vocês derrubaram? Deixa eu lembrar vocês o que significa isso aqui. Deixa eu lembrá-los do que é a verdadeira adoração. Vocês esqueceram isso. Vocês destruíram isso. Vocês deixaram isso para trás. Deixa eu lembrar vocês dessas verdades. Então Elias traz à mente do povo as velhas verdades que eles tinham esquecido. Pergunta: Hoje, nós precisamos fazer a mesma coisa? Trazer à mente do povo evangélico velhas verdades que o povo evangélico esqueceu? Que verdade vocês acham que o povo evangélico esqueceu? Que hoje você não ouve mais nos púlpitos? Fale aí, um tema de pregação que você ouvia há 100 anos atrás, você não, né? Porque você não ouvia 100 anos atrás, mas que você sabia que era pregada 100 anos atrás e que hoje você não ouve mais.
Arrependimento.
Arrependimento. Vocês ouvem pregação sobre arrependimento? Não, vocês ouvem pregação sobre coaching, né? Você não precisa se arrepender. Na verdade, você precisa acreditar no teu potencial, você precisa rever como você se interpreta, não é arrependimento. Ok, o que mais? Como? O inferno é pregado hoje? Não? Negativo. O que mais? Soberania de Deus. Irmãos, vem pregações sobre a soberania de Deus? Para o evangelicalismo moderno, Deus não é soberano. Deus é um coitadinho que está esperando que nós usemos o nosso livre-arbítrio com sabedoria. Então, o que Elias faz aqui é o que nós precisamos fazer. Restaurar o antigo altar de Deus e falar, essas são as verdades que vocês esqueceram. Vocês estão em seca, destruídos, abandonados, porque vocês destruíram a verdadeira adoração a Deus. Vocês abandonaram a verdadeira religião. Vocês inventaram coisas, estão seguindo coisas da cabeça de vocês, mas eu não. Eu estou aqui tijolo por tijolo mostrando que a verdadeira religião é a religião do Deus verdadeiro. E é assim que ela funciona, nesse simples altarzinho. Não é tudo isso que vocês estão fazendo aí, não. Vejam só, meus irmãos. Nós não precisamos renovar. Isso talvez seja uma das coisas que eu acho mais legal nesse texto. Nós não precisamos inventar coisas novas na adoração a Deus. A gente não precisa inventar a roda na verdadeira religião. Porque nós estamos falando que a religião é bíblica, ou seja, ela é baseada naquilo que Deus revelou, não naquilo que eu invento, não em modismos. Eu não preciso pintar a igreja de preto, eu não preciso colocar um tambor de óleo para ser o púlpito da igreja, eu não preciso ficar fazendo stand-up gospel, eu não preciso inventar essas coisas, eu não preciso ter máquina de fumaça no púlpito, eu não preciso ter uma reunião de jovens descolada, eu não preciso disso, eu não preciso inventar a roda para adorar a Deus. Eu preciso restaurar o altar de Deus que foi derrubado. São as velhas verdades de Deus, as velhas, mas eternas verdades de Deus, que perpassa a história, perpassa o tempo todo. É isso que a gente precisa fazer. E é isso que Elias faz aqui. Veja, a gente está falando que a verdadeira religião é bíblica por conta disso. Não é inventar uma coisa, mas é se basear naquilo que Deus já revelou. É assim que eu quero ser adorado. Essa é a verdadeira religião. Então nós vamos seguir nesse caminho aqui. É isso que Elias faz. E o texto destaca para nós que Elias pega 12 pedras, segundo o número dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Elias está lembrando o povo da aliança que Deus fez com Israel. Lembrem-se, como eu disse no começo, que Israel está dividido em dois reinos: reino do norte, reino do sul. Só que Elias pega aquelas pedras e faz aquele altar, lembrando que, apesar de estarem divididos, Deus fez aliança com um povo, o povo de Israel, as 12 tribos. Por mais que tivessem 11 no norte e uma no sul, a aliança de Deus era com Israel como um todo. A divisão que o povo estava experimentando era culpa do pecado deles, da idolatria deles. Eles tinham que saber disso. E eles sabiam disso. Mas Elias está lembrando da aliança de Deus, falando: olha, Deus permanece fiel nessa aliança. Deus chamou Israel lá atrás, Deus chamou Jacó lá atrás e fez um povo, e esse povo, mesmo dividido, ainda continua sendo alvo da graça de Deus, de maneira que tem um profeta aqui chamando vocês ao arrependimento. Venham, voltem-se a essa aliança, a aliança feita com Israel. E mais para baixo, quando Elias ora, nós vemos que ele ora ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É aliança. Israel, volte-se para a aliança de Deus. Esse é o chamado que Elias está fazendo. E nós vemos que essa aliança feita com Israel ainda persiste hoje e persistirá no futuro, mesmo que hoje o povo esteja totalmente disperso, porque nós devemos lembrar que no Apocalipse Deus separa 144 mil homens, não é? 12 mil de cada tribo, tribos do norte, tribo do sul, de Israel inteiro. Ou seja, a aliança que Deus fez com Israel, apesar da infidelidade do povo, apesar do povo ainda ter rejeitado o Messias, apesar do povo viver hoje o que não é a religião verdadeira, viverem distante de Deus, em inimizade com Deus, apesar disso, Deus ainda mantém a sua aliança com Israel, e no futuro vai salvar os judeus, trazendo-os ali, resgatando ali 144 mil, selando, né? 144 mil. Ou seja, a gente vê a fidelidade de Deus aqui. Ele está lembrando, o nosso Deus é um Deus fiel, o nosso Deus é um Deus de alianças, é um Deus de promessas, que cumpre aquilo. Voltem-se a esse Deus, abandonem isso. E nós, com isso, aprendemos, nessa atitude de Elias, nós aprendemos que Deus não abandonou Israel e não substituiu Israel pela igreja. Como eu já disse em Apocalipse, Israel vai ter um papel ali. Nós vemos essa fidelidade, a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac, Jacó, que Elias menciona aqui. Mas o que nós aprendemos aqui também, meus irmãos, é que quando o povo de Deus se esquece da aliança feita com Deus, o resultado, o que vem na sequência é idolatria e destruição. Sempre. Você esquece do que Deus faz, você vive idolatria e destruição. Você derruba os altares de Deus. Você abandona a adoração ao Deus verdadeiro. Você entra numa vida de idolatria e de destruição, como aconteceu com Israel aqui. Isso pode acontecer conosco também. Nós olhamos para a história do Antigo Testamento, nós vemos a fidelidade de Deus, nós vemos a ação de Deus para com o seu povo, nós vemos tudo isso. Isso nos aproxima de Deus. Mas quando eu esqueço o que Deus fez por mim na cruz, o meu caminho é um caminho de idolatria e de destruição. É a mesma coisa. Quando eu me esqueço da nova aliança feita no sangue de Jesus, da qual eu me beneficio, eu caminho para a idolatria e para a destruição. Não tem jeito. Não tem jeito. É por isso que nós precisamos manter sempre vivos a memória do que Jesus fez por nós. Porque os irmãos acham que Jesus deixou para a igreja um memorial como a ceia? Este é meu pão, que representa meu corpo, e este é o sangue representado para a gente no suco de uva. Por quê? Por que Jesus instituiu um memorial para a gente? Por quê? Porque é um memorial que remete a quê? A morte dele. Por quê? Por que eu preciso lembrar disso o tempo todo? Porque toda vez que eu esquecer do corpo de Jesus e do sangue vertido na cruz, eu vou caminhar para a idolatria e para destruição. Então é uma lembrança constante, não podemos nos esquecer. Por que será que o judeu tinha que ficar falando da lei o tempo todo? Quando ele levantasse, quando acordasse, quando ia na estrada, quando voltava. Por quê? Por quê? Por que ele fala o tempo todo? Porque se você se esquece do que Deus faz por você, você entra num caminho de idolatria e destruição. É batata. É isso que acontece e é isso que aconteceu com o povo. Então qual é o antídoto para a idolatria? Lembre-se do que Deus fez por você. Lembre-se do que Deus fez por você. O próprio Deus se fez homem para morrer na cruz pelo seu pecado. Você não merecia, você merecia estar lá na cruz. Você merecia a separação eterna de Deus. Mas quando você lembra do que Deus fez por você na cruz, você fala, opa, eu não posso adorar outros deuses. Eu não posso cochear entre dois pensamentos. Eu preciso adorar o verdadeiro Deus. Essa é a verdadeira religião. É o antídoto contra a idolatria. Então nós vemos aí que a verdadeira religião é bíblica. E por último, pode passar, Pedro, agora sim, caminhando para o nosso final, já terminando. A verdadeira religião é convidativa. Note, eu não quero dizer com isso que a verdadeira religião é atrativa, ok? Porque a verdadeira religião, quando eu falo que ela é convidativa, eu estou falando que há um convite embutido nela. É isso que eu quero dizer. A verdadeira religião é um convite ao arrependimento. Por isso eu coloquei ali a plaquinha de 180 graus, né? E é chocante você ver a diferença entre o ritual dos adoradores de Baal e a simples oração de Elias. Enquanto os caras lá de Baal fizeram tudo aquilo, aquele show todo, aquela coisa pirotécnica e tal, quer dizer, pirotécnica não, porque não teve fogo, né? Mas enquanto o povo fez todo aquele espetáculo, o que Elias fez? Colocou uma pedrinha em cima da outra e orou. Demorou quanto tempo? 10 minutos? 15 minutos? Pouco. Mas se você comparar com 9 horas, realmente é uma diferença muito grande, né? E isso nos ensina que, diferente do paganismo, a religião verdadeira é simples, meus irmãos. É simples, não tem grandes mistérios. Você não precisa ficar inventando coisas, dificuldades e tal. Você não precisa ficar tomando banho de erva. Como eu já mencionei, eu conheço uma pessoa que ela chega em casa e você sente o cheiro do louro, do orégano, do manjericão. Parece que a pessoa veio, sei lá, parece que ela foi temperada com bacalhau, não sei. É um tempero de ervas ali totalmente horrível aquilo. Mas a pessoa acha que isso vai fechar o corpo dela. A pessoa vai ficar mais perto de Deus. Não é simples, é complexo. Esse negócio de pular 7 ondinhas no ano novo é difícil. Você precisa de coordenação motora para fazer uma coisa dessa. Né? Mas inventa coisa, né? Ah, vou passar a virada do ano com roupa branca para ter paz, ou com roupa verde para ter dinheiro, ou roupa vermelha para ter amor. É umas coisas assim complexas. Se você for acompanhar a moda da falsa religião, você vai ver que é difícil fazer isso. Diferente de tudo isso, a verdadeira religião é simples. Como eu chego até Deus? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas eu não preciso me banhar com romã, Não. Eu não preciso colocar roupa colorida? Não. Eu não preciso ir no monte para fazer não sei o que lá? Não. Eu não preciso pular 7 ondinhas? Não. O que eu vou fazer? Orar. Só orar? Só. Foi o que Elias fez. Elias orou. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E imediatamente quando Elias ora, o Senhor responde. Para finalizar aqui, meus irmãos, o que me chama a atenção, em especial, o que eu acho mais bonito nesse texto, é o versículo 37, onde Elias na sua oração fala assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Deus não estava preocupado só em ganhar o debate. Deus não estava preocupado em ganhar o jogo. Deus estava preocupado, além de mostrar que Ele é o Deus verdadeiro, Deus queria mostrar com isso, Deus queria fazer com isso um convite. Arrependam-se. Voltem-se para mim. Abandonem Baal. Baal é incompetente, ele não protege ninguém. Voltem-se para mim. Retornem. Voltem o seu coração para mim. Esse era um dos objetivos ali, talvez o principal objetivo dessa polêmica entre Javé e Baal, levar o povo ao arrependimento. E, meus irmãos, é isso que nós fazemos hoje quando nós, entre aspas, debatemos com alguém. Eu não estou preocupado em ganhar o debate. Eu não estou preocupado em provar que Deus existe. A minha oração é que aquela pessoa se converta, vá até o Evangelho. Então, por isso que a nossa apologética, o modo como nós defendemos a nossa fé, tem que ser como Elias faz aqui. Olha, isso daqui não é só uma batalha para ver quem é maior. Isso é um convite para que você se arrependa, para que você abandone a idolatria e volte-se para o verdadeiro Deus. Essa deve ser a nossa postura também. E Deus responde com fogo. A narrativa é bem dramática em dizer que o fogo vem, consome o altar, consome a lenha, consome a pedra, tira toda a água lá e o fogo vem. E então é provado, testemunhado que Deus, que Javé, é o verdadeiro Deus. Imediatamente o povo fala: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, rejeitando Baal. Não sabemos se o povo se converteu de fato ou não. Pode ser que seja uma conversão, um ânimo momentâneo, algo muito parecido com o que Jesus narra na parábola do semeador, onde a semente cai, dá um pouquinho, começa a nascer, mas depois morre. Pode ser algo assim, nós não sabemos. Não sabemos quanto tempo durou essa fidelidade a Deus, mas o fato é que, seguindo Deuteronômio 13, ele fala: então tá bom, já que vocês estão falando que Javé é Deus e que Baal não é Deus, então os falsos profetas têm que ser mortos. E então nós vemos a Elias pegando os camaradas, junto com o povo inteiro. Você imagina agora essa cena, todo mundo descendo para o riacho e passando a espada nos 400 e pouco profetas de Baal. É uma carnificina, né? No sentido mais claro da palavra. Né? Mais de 400 pessoas mortas ali, seguindo Deuteronômio 13, onde um falso profeta, quando descoberto que ele era falso profeta, ele deveria ser morto. Hoje nós não matamos falsos profetas. Né? Isso resolveria muita coisa, né? Mas a gente não faz isso porque a gente está debaixo da nova aliança, tal, não precisa mais fazer isso. Mas nós não apoiamos os falsos profetas, né? A João fala que nós não podemos ser cúmplices dos falsos profetas. E seguindo aqui o princípio de separação de Deuteronômio aqui. Agora, o que é curioso é que no começo do capítulo 18, quem é que estava sendo ameaçado de morte? Os profetas de Deus ou os profetas de Baal? Hã? Profetas de Deus, lembra? E no final, no final aqui da nossa narrativa, desse episódio, quem é que morre? Os profetas de Baal. Conseguem ver o contraste? Isso mostra o cuidado de Deus para com o seu povo. E isso também mostra uma verdade que, ainda que às vezes o povo de Deus sofra perseguição no presente, há uma vingança escatológica prometida para os inimigos de Deus. Um dia os falsos profetas vão pagar pelo aquilo que eles fizeram. Não seremos mais nós os perseguidos. Serão os falsos profetas que vão pagar a conta pelas mentiras que eles propagaram. Né? E aqui nós temos um vislumbre dessa verdade. Deus levando juízo a esses falsos profetas e protegendo o seu povo nas cavernas por meio de Obadias e tudo mais. Então é isso. Três traços da verdadeira religião. A verdadeira religião é exclusivista, a verdadeira religião é bíblica e a verdadeira religião é convidativa. Entenderam? Concordam com isso aqui? Então tá bom. Então vamos orar a Deus. Hoje nós passamos aí do nosso tempo porque estudamos 20 versículos, bastante. Mas eu espero que os irmãos tenham tido aí uma boa visão panorâmica desse episódio, que é certamente um dos mais importantes da vida de Elias. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela iluminação que vem do teu Espírito. Obrigado porque o Senhor nos chamou e o Senhor nos mostrou a verdade da verdadeira religião. Obrigado porque nós cremos em Jesus Cristo, fomos salvos e agora desfrutamos de verdadeira comunhão com o Senhor. Livra-nos da falsa religião, livra-nos de cochear entre dois pensamentos, ajuda-nos a como igreja e a como crentes individualmente a nos mantermos fiéis ao Senhor, tendo uma adoração bíblica, uma adoração salutar, verdadeiramente fundamentada naquilo que o Senhor espera de nós. E ajuda-nos, Pai, a lembrarmos da verdade do Evangelho, do convite feito ao Senhor, do convite feito pelo Senhor a nós, para que nós abandonássemos a nossa vida de idolatria, a nossa vida de paganismo e nos voltássemos ao Senhor. Essa é a verdade do Evangelho que deve viver sempre em nossa mente, de maneira clara, para que nós não nos entreguemos à idolatria e não sejamos destruídos, Pai, pelas consequências disso. Ajuda-nos a estender esse convite aos nossos queridos, aqueles que estão próximos a nós, que ainda não conhecem o Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.